emissão. Eu estou a ouvir um pequeno eco, não sei qual seja a causa.
Agora já não houve, certamente.
Ah, pronto, havia qualquer coisa ligada e tal. Está muito bem. Pois, hoje é um daqueles dias em que os nossos ouvintes conseguem imediatamente adivinhar qual é o tópico. O tópico principal, de qualquer maneira, algumas considerações prévias. Estava a ouvir televisão e, de repente, percebi que os nossos governos, afinal, fazem muito pouca falta, porque as eleições serem em janeiro ou fevereiro, para alguns, tanto faz. Portanto, quando as coisas tanto fazem é porque não há pressa e não faz grande diferença. O que, para mim, é sempre preocupante. Claro, como muitas outras pessoas, passei dois dias, duas tardes, a ouvir a Assembleia da República, o que já de si deve ser tédio para alguns que lá estão, para quem está fora, ainda mais entediante deve ser. E, à primeira vista, há o Pinho, que é o nosso especialista da vida parlamentar, eu não sou, nunca vivi essa experiência, mas eu estava convencido que o orçamento tem que ser discutido e votado em três momentos. Um, em que é apresentada a lei, que é esta, a proposta de orçamento, e que é discutida e é aceita para discussão ou não, acho eu. Depois há uma fase de discussão na especialidade, ponto a ponto, a linha, aqui era 1 milhão, antes queremos 2, e não são 2, são 3, e é para a esquerda, é para a direita.
Para a primeira fase.
Pronto, exato. E que haveria ainda uma terceira fase de votação final global. Portanto, há três momentos em que ainda se está a tempo de salvar o país das desgraças de um orçamento. Neste caso, os representantes do povo, não é? Não tiveram dúvidas. O orçamento é tão mau, tão mau, tão mau, tão mau, que pronto, nem se discute, nem se lê, nem se vai ao fim, nem se tenta melhorar. Aquilo não tem conserto rigorosamente nenhum e pronto, chumba-se. Aí está. Ficou tudo feliz. Claro.
O que acontece com muitas leis, não é só.
Claro. Claro, porque nós todos sabemos que há leis sem nenhum bom senso. Mas eu tenho esta suspeita de que o orçamento é um pouco diferente das outras leis. Porque a generalidade das leis, não é? Ali, mais página, menos página, qualquer leitor lá as vai lendo e mais ou menos interpretando, enquanto que um orçamento de Estado é um documento muito volumoso, com muitos condicionantes, com elementos que condicionam outros elementos, que condicionam outros, em que às vezes uma mudança numa linha pode provocar uma mudança radical em todo o documento. Não tenho dúvida nenhuma, é um castelo de cartas, não é? Feito de valores e de opções e tudo mais. E, portanto, do meu ponto de vista, aconteceu ali uma daquelas conjugações dos astros, não é? Desfavorável para o governo, que ainda assim, apesar de toda a conversa que vai havendo, é preciso dizer que conseguiu uma lança em África. Não é? O António Costa conseguiu fazer uma habilidade, para que ninguém diga que eu só digo mal, não é? Hoje tenho que dizer bem, obrigo-me a dizer bem de algumas coisas. Primeira coisa é que o doutor António Costa, com todas as características que tem, irritantemente otimista e outras coisas assim, conseguiu uma lança em África, que foi fazer com que, finalmente, desde 74, todas as opiniões do país, todas as opiniões que têm tradução e expressão parlamentar, pudessem ter a mesma oportunidade de fazer ouvir a sua voz na Casa da Democracia. Gostei. Esta ideia original a que o Dr. Paulo Portas chamou com alguma, como é que é dizer, ironia ou algum azedume de geringonça, não é? Conseguiu funcionar durante 6 anos. Ora, 6 anos não é mau. É uma legislatura e meia. E quando vamos ver quantos primeiros ministros em Portugal conseguiram cumprir legislatura e meia, a coisa complica-se. Complica-se, não é? A média de governação dos nossos primeiros-ministros Não é como na Alemanha, com a senhora Merkel a fazer quase 16 anos, o Helmut Kohl a fazer 16 anos, o Otto von Bismarck a fazer 22, não é? Nós não somos a Alemanha, não temos esse entendimento nacional de que há objetivos que merecem a perseverança de ir atrás deles durante muito tempo, não é? Nós gostamos de mudar, a coisa não corre bem, vamos lá virar para o outro lado, trocar de carro, mudar de combustível, ir para outra bomba, sei lá, fazer qualquer coisa. Não somos um povo muito virado para a estabilidade das soluções. E um mandato e meio é uma grande habilidade que o Dr. António Costa conseguiu. Ainda por cima, criando essas condições de governabilidade com, principalmente, dois partidos, a quem todos os outros partidos da Assembleia da República achavam, com os quais achavam que era impossível governar. Não só foi possível governar, foi possível aprovar 6 orçamentos e, agora que chegámos ao fim de um percurso, a democracia tem sempre soluções, não vale a pena, como alguns já vão aparecendo, pensar que isto é uma desgraça. Não há desgraça nenhuma, a democracia é mesmo isso, é as pessoas dizerem o que querem, se gostam ou não gostam, e mesmo na Assembleia da República não há drama nenhum se os senhores deputados votarem sim, votarem não, votarem abstenção. Eu só não gosto, isso é uma opinião pessoal, daquele truque do quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não gosto, e porque é uma daquelas coisas em que a pessoa nem se dá ao esforço de levantar da cadeira para aprovar uma coisa que quer muito. É uma técnica, é uma habilidade das mesas para tornar mais expeditos os processos de votação, e com a qual eu profundamente discordo. Discordo porque a democracia não é só... tem também estes aspectos formais que são extremamente importantes. Portanto, não há orçamento. Não há orçamento, há governo, enquanto o Sr. Presidente da República assim o decidir. Quando houver eleições, há eleições. Do meu ponto de vista, as eleições e todos os partidos deviam estar em permanência prontos para ir a eleições. Sempre. Devia ser quase que obrigatório na lei. É partido, existe, está representado, está pronto a ir a eleições. Porque esta ideia de que temos que esperar novembro, dezembro, janeiro, à espera de eleições, enfim, pronto, é quase ridículo, é ineficiente. É ineficiente e ineficaz, porque se nós passamos o tempo a dizer que há uma grande importância da governação, os governos são importantes, o pilar legislativo é muito importante, não nos passaria para a cabeça dizer, sei lá, os juízes podem estar parados durante 3 ou 4 meses. Ninguém ia dizer isso. É um dos pilares da nossa democracia. O Poder Judicial, não podemos dizer, o Poder Judicial durante 3 meses não faz falta. Não é? Não podemos dizer isso. Mas a Assembleia da República já podemos dizer, bom, dissolve-se hoje e daqui a 3 meses há outra. Mas a que propósito? Não percebo. Mas isto são as minhas perplexidades pessoais. Ao longo de toda a discussão, eu volto ao princípio, onde comecei, tive dificuldade em perceber razões fundas para nem sequer discutir o assunto. Mesmo por parte daquilo que se chama direita, da social-democracia, da democracia cristã, o que é que havia de tão aberrante ali que várias colocações negativas, eventualmente, não pudessem corrigir pontualmente?
Não é esse o caso.
Não, mas eu estou a pressionar. Ou seja, não, porque a verdade
não,
é
não
que
é esse o caso.
Eu ponho-me na posição, António, de um cidadão, e é o que sou, um cidadão normal,
eu também.
E tenta compreender, não é? E, na verdade, algumas das quesílias, digamos assim, políticas, parecem mais encenações teatrais do que efetivas diferenças. Mas pronto, ok, damos isso de barato, não há problema nenhum, não há orçamento, também não faz diferença, porque já se percebeu que aquilo que é preciso executar vindo de Bruxelas pode na mesma ser executado, portanto não vamos perder os famosos fundos, não é? E vai agora desenrolar-se aquilo para que Portugal se preparou estes anos todos, que é aceitar a diferença de opinião sem convulsões. vamos então a eleições, vamos lá ver quem é que tem mais votos, quem é que tem mais representantes e que solução que se consegue encontrar, não é? Não, pessoalmente não estou muito preocupado com o caminho que a coisa leva. Agora, em minha interpretação das causas, não sei, talvez o Pinho queira dizer qualquer coisa.
Sim, depois.
A seguir vamos ver se conseguimos adivinhar porque é que estas coisas acontecem, que também pode ser interessante.
António Pinho.
Muito boa noite a todos. Eu estava aqui a ouvir o Rocha Carneiro e obviamente que, desde logo aqui uma precisão, o Tom Paulo Portas ficou com esses louros, mas ele já várias vezes, quer dizer, quem inventou a geringonça, a palavra, foi o saudoso Vasco Polivalente, num artigo, e depois o Paulo Portas no Parlamento referiu-se à geringonça, como o Vasco Polivalente tinha inventado, e de facto, se há, infelizmente já não está entre nós, mas se havia cronista que interpretava e escrevia de forma brilhante sobre o nosso país, no seu estilo desencantado, é verdade, não é? Mas enfim, um estilo com tanta tradição, não é? Nosso século XIX, pelo menos, para não irmos mais para trás, e então fazia de facto umas análises extraordinárias e a geringonça resumia bem a estranheza, a novidade, não é? Quer dizer, daquilo que o Rocha Carneiro disse, que era a tal história dos muros, não é? Quer dizer, o Rocha Carneiro agora falava na questão do... Não se percebia porque é que os partidos à direita não tinham, enfim, ponderado, considerado aqui o orçamento. Eu lembro-me que o doutor António Costa, não é? O orçamento é presente só a só pode apresentar orçamentos o governo, não é? Não é sequer o Partido Socialista, é o governo, não é? Uma proposta de lei. E o doutor António Costa disse que no dia em que o governo necessitasse dos votos da direita, caía. Portanto, acabava.
Eu acho que foi do PSD, não foi da direita.
Isso foi o doutor António Costa que disse. Sim, mas os outros, os do CDS, também não chegam, portanto... Infelizmente, os do CDS não chegam para muita coisa. Portanto, não chegavam... Os do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega, não chegavam, não é? Portanto, passa a redundância aqui. Portanto, o doutor António Costa foi quem, claramente, não é? Portanto, nesta lógica dos muros, não é? Foi muito elogiado, e é curioso quando se fala do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, usar o termo muro, não é? Que é de facto uma coisa interessante. E quem derrubou o muro, não é? O Rocha Carneiro disse-o aqui, portanto, um grande mérito ao António Costa, que derrubou o muro à sua esquerda, digamos assim. Mas construiu um muro à sua direita. E, portanto, construiu e assumiu. Não é? Portanto, o doutor António Costa assumiu que no dia em que precisasse dos votos da direita, acabava o governo. E, portanto, enfim, não fosse a hiperatividade do senhor Presidente da República, não é? Que, pelos vistos, ainda meteu umas cunhas e tal ao Presidente do Governo Regional da Madeira, não é? Quer dizer, pensei que íamos ter aqui eu até tinha pensado, pronto, já o tema, e eu devia trazer aqui como o macaco Costa de banana do José Cid, que já nos ríamos um bocadinho, não é? Porque, na verdade, ainda achei que íamos ter aqui o orçamento de banana, não é? Depois do orçamento do queijo limiano. Esse, por acaso, esse vivi bem de perto. Mas o doutor António Costa, efetivamente, fez uma opção política. E ele é conhecido e é elogiado pelo seu brilhantismo político, pela sua, enfim, pela sua perspicácia, e, portanto, o doutor António Costa, obviamente, é um político profissional, não é? Quer dizer, não é nenhum amador, fez a sua opção. Digamos, diz a nossa gente boa, não é? Que a nossa gente, o nosso povo, contou, enfim, não sei até quando é que o ovo lá estaria, não é? Mas deixou de estar. E lembro também que, e há alguém aqui que está no dia das eleições em 2015, quem disse que o PS só não governava se não quisesse foi Jerónimo de Sousa, não é? E, portanto, assim foi. Portanto, foi derrubado um muro à esquerda, foi construído um novo muro, não é? Aliás, por exemplo, a doutora Assunção Cristas cavalgou essa ideia, pronto, com maus resultados para ela, se calhar, mas na verdade a ideia de que agora já não interessava quem vencia as eleições, interessava juntando os votos. E foi isto que foi feito, não é?
A questão do novo muro. O novo muro, como o Pinho diz, na verdade não existe para certos assuntos, são de um consenso central.
Isso o Roger Cabreiro tem que perguntar ao Dr. António Costa.
É evidente que há uma série de áreas da atividade política em que a social-democracia tem um consenso. Isso não há dúvida. Claro, as questões de defesa, a NATO, a Europa, etc., são assuntos em que sempre o PS e o PSD se têm entendido.
O Dr. António Costa, em momento nenhum...
O CDS deixou de ser eurocético, não é? Mas, portanto, antes era o PSD e o PS que formavam um bloco que, em certos assuntos,
O CDS foi eurocético. Eu até, sinceramente, não me choca nada o período eurocético do CDS. No entanto, o CDS é o partido fundador, fazia parte do Partido Popular Europeu, onde o PSD não estava. Não é? O PSD é um partido mais à esquerda. Depois, por uma questão de dinâmica, de dimensão, digamos assim, obviamente que se deu ali uma atração. Mas, e Paulo Portas, na verdade, em outubro de 2015, não foi ele que inventou a geringonça, mas disse, não é, citando aqui, se mais à frente se vir aflito, não é, dirigindo-se ao doutor, na altura Paulo Portas era o presidente do CDS, dirigindo-se ao doutor António Costa, se não conseguir gerir a pressão explosiva, e podem crer que será explosiva, da demagogia em competição do Bloco de Esquerda e do PCP, não venha depois pedir socorro, não é? Ok, o Rocha Cabelo disse. Durou seis anos.
Não foi, Pinha, não foi assim tão explosiva como se imaginava.
Não, portanto, desta vez explodiu, não é? Não,
mas onde é que está o governo que nunca explodiu? Nós tivemos o doutor Paulo Portas com o irrevogável no meio de um só governo, de uma só legislatura, não é?
Mas não explodiu, não é? Mas continuou, claro, foi até o fim.
E aqui também tivemos o doutor António Costa durante uma legislatura sem explosão nenhuma, portanto...
Mas explodiu, Rocha Caneiro, os fatos são
de mas enriquecem.
Explodiu, não é? Quer dizer, explodiu o Jerónimo Sousa, não é? Foi quem disse que o PS só não governa se não quiser. E agora disse... O PS só governa se nós quisermos. Ponto final. Jerónimo de Sousa.
E qualquer negociação é assim.
A esquerda, paciência, é vida. Não é? Portanto, como dizia o nosso engenheiro Guterres, e chegou a secretário-geral das Nações Unidas. Portanto, o Bloco de Esquerda e o PCP, na verdade, deixaram o PS governar, enquanto entenderam, não é? E agora deixaram de deixar.
Mas isso funciona sempre em qualquer governo de coligação ou de apoio parlamentar em que o partido que lidera o governo não tenha a maioria. Isso é aqui e em qualquer país do mundo. Aliás, nós só achámos estranho, que até se chamou geringonça, não é? Porque era uma coisa super estranha em Portugal. Em Portugal estávamos habituados a que, basicamente, dois partidos dividissem entre si a governação e que nunca houvesse necessidade de ir para as franjas encontrar mais deputados para ajudar à construção de uma maioria. Mas isso, por exemplo, é o pão nosso de cada dia na Itália. É o pão nosso de cada dia, até na Alemanha, em que é preciso...
Então não há drama nenhum. Não é? Obrigação, não é? Então não há drama nenhum.
Não há. Eu pessoalmente não acho que haja drama nenhum.
Ou quando leio o PS, não é? Capas de jornais de hoje, o PS, ontem o doutor António Costa falou, fez o primeiro discurso de campanha eleitoral, não é? Dizendo que os senhores não quiseram o aumento das reformas, os senhores não quiseram o aumento do salário mínimo, os senhores não quiseram não sei o que do IRS, os senhores não quiseram um carro elétrico para cada português, como diz o Manuel João Vieira, não, um Ferrari para cada português. Portanto, os senhores não quiseram nada disto. Pronto, nós vamos embora.
Mas não podemos recriminar o senhor por isso. Os ingleses dizem, não há momento melhor do que agora. A partir do momento em que uma circunstância se torna necessária, e uma ação se torna necessária, o melhor momento é agora, não é depois da manhã. Portanto, se é para começar, começa já.
E o que não aconteceu pode sempre dizer que ia ser maravilhoso, não é?
É verdade.
A partir de agora é que ia ser, não é?
Até
agora não tinha sido claramente.
É sempre essa a promessa que todo político faz. Dê-me o voto, que a partir de agora vai ser tudo maravilhoso. E como o Pinho muitas vezes diz, depois a seguir logo se explica porque é que não aconteceu o que nós dissemos. Tudo bem, não é? Mas se é para começar em campanha, quanto mais depressa se começa, melhor. É óbvio também que existe uma... Há um problema com a... Não há um problema com a democracia. Há um problema, às vezes, com a forma como todos nós, qualquer um de nós, encara a sua dimensão em democracia. Cada ser humano é só um. Cada partido só tem os votos que tem e os eleitores que tem e os deputados que tem. Mas, na verdade, na sua lógica interna, na sua forma de pensar, na sua forma de construir as soluções, a forma de ser honesto é considerar que tem toda a razão. É normal isso. O partido mais pequeno do mundo, quando se reúnem os seus órgãos e os seus militantes e decide e pondera sobre as dificuldades de um país, constrói soluções que, no seu ponto de vista, são as soluções. E, portanto, nesse aspecto, todo o partido, nem que tenha um só deputado, tem em si uma maioria absoluta. Uma absoluta certeza, se for honesto, claro, de que aquilo que defende é a coisa boa, é a coisa certa, não é? E, portanto, é isso que muitas vezes perturba um pouco aqueles que pertencem a grupos maiores, que é como é que há grupos mais pequeninos que, não, eles acham, eles é que têm, todo o mundo é que se lhes teria que vergar, porque eles é que têm razão. Mas isso é natural do ser humano. O ser humano que pensa sobre um assunto e depois vai discutir sabendo que não tem razão é sempre um ser humano desonesto, do meu ponto de vista. Se acha que tem razão e se compreende a realidade ao argumentar, tem que defender os seus argumentos como se tivesse toda a razão. Porque senão está a ser desonesto. Está a dizer eu tenho razão e a saber que não tem. Não é?
Também tem que negociar, não é?
Isso. Mas essa depois é outra fase, não é? A primeira fase é apresentar aquilo que se acha que está certo. E nisso nós sabemos que, nomeadamente, o Partido Comunista Português é um partido feito com uma estrutura muito antiga, com uma memória muito antiga e com uma forma de pensar muito estruturada. O Pinho pode dizer, coitado, não tem razão. Mas eles têm razão. Acham que têm razão e naquilo em que pensam...
Acham que têm razão.
Acham, porque na realidade todos achamos e nenhum de nós tem razão. A razão na totalidade ninguém tem.
Ok, agora a seguir, a seguir os eleitores avaliarão, não é? Quer
dizer, pronto.
Eu acho preferível, não é? Eu que não a mim não me choca nada que haja eleições. Não me choca nada, não. Quem não está satisfeito, não é? Quem não está satisfeito com a situação, a melhor coisa que pode haver é haver eleições. Não é?
E esclarecer devidamente as...
Os treinadores de futebol costumam dizer, não é? Que depois de uma derrota, quanto mais depressa havia o próximo jogo, melhor. Não é?
Claro, que é para fazer esquecer, não é?
A ver se ganha. E, portanto, eu acho isso absolutamente tranquilo. Não é?
Na nossa sociedade, em relação às questões, por exemplo, laborais, uma das decisões que... desgraçadamente foi tomada no tempo do engenheiro Sócrates, foi a questão da caducidade da contratação coletiva. Essa caducidade da contratação coletiva, a dizer-se quando os contratos coletivos acabam, reverte-se para a lei geral e, portanto, os ganhos, digamos, de causa que se tenham tido em negociação entre sindicatos e entidades patronais, revertem para aquilo que é a lei geral, da proteção básica de todos os trabalhadores. Foi uma machadada muito violenta naquilo que era a relevância dos sindicatos na nossa sociedade. E eu percebo que existem no nosso conjunto de cidadãos muitas pessoas que pensam que os sindicatos são uma dessas coisas do passado, bem lá do século XIX, em que era preciso andar a morrer nas manifestações, porque vinham lá os caciques e os polícias e as cargas de cavalaria. Então, a verdade é que costuma-se dizer que a maior habilidade do diabo é ter convencido muita gente que não existe. Não é? Há uma frase qualquer inglesa que é: a maior habilidade que o diabo fez foi convencer muita gente que não existe. E na sociedade há outras coisas assim, tipo diabo, que são, por exemplo, esta tendência da nossa sociedade e dos nossos cidadãos para se convencerem de que sozinhos estão melhor do que acompanhados. A ideia de que um trabalhador a negociar com a sua entidade patronal está melhor sem a proteção de uma contratação coletiva, sem uma organização de pares que seja solidária com ele, é uma ilusão que se cria exatamente para pôr o trabalhador sozinho face aos patrões. Não se gosta de usar a palavra patrão nem trabalhador agora. Também é um dos truques para fazer desaparecer o diabo, que é o trabalhador passa a se chamar colaborador, quando nós sabemos que a palavra colaborador, como já ninguém estuda latim, também se vai esquecendo, não é? E não dizemos aos jovens, porque os privamos de aprender estas coisas. O colaborador é aquele que trabalha com, laborar, trabalhar com, e portanto trabalha num plano de igualdade. Ora, eu não posso, se fizer a limpeza a um banco, ser colaborador do dono do banco. Não sou colaborador, não, sou empregado. E ele é patrão. Mas quando se chama colaborador, as pessoas sentem-se melhor. Desaparece esta vontade de lutar por direitos e tal. Tantas palavras. Talvez por isso também se vai abastardando tanto a nossa maneira de falar e de construir a nossa língua. As palavras têm estas cargas todas que são muito importantes. A relação entre o empregado e o empregador, entre o empregado e o patrão, é reforçada nos seus direitos se existir uma organização. A partir do momento em que essa organização tem dificuldade em oferecer um valor acrescido ao ser humano individual, essa organização vai perdendo peso. Aliás, os estudos estatísticos mostram que existe uma diminuição dos sindicalizados. As pessoas vivem fechadas a fazer deslizar o seu
iPod e tal. Mas isso é uma opção, okay. Não é? A não ser que as pessoas sejam obrigadas a ser sindicalizadas, isso é uma opção.
Mas já houve um tempo, essa do obrigadas não eram bem obrigadas, mas na Inglaterra do princípio do século XX havia aquilo que se chamava, e no século XIX, que se chamava o closed shop, a situação da closed shop. Aliás, como me existiu durante muitos anos nos portos, nas atividades portuárias, etc., há essas situações de closed shop em que a relação com o sindicato é praticamente obrigatória. Mas a questão não é essa. É que, de facto, perante os partidos mais à esquerda, há um desafio que se lhes põe. Aliás, como aos partidos mais pequenos à direita. O desafio que se lhes põe é terem que perceber que não podem continuar a ser como sempre foram. É preciso adaptarem-se a um mundo que está a ficar diferente e é preciso conquistar as pessoas para outras formas de existir e de estar. Essa meditação terá que ser feita pelos partidos que até agora apoiavam o governo e que vão tentar fazer um outro caminho dentro do seu, porque cada um tem o seu e, aliás, não há nada de mal se as coisas existirem, nascerem, morrerem. Sempre qualquer coisa morre, nasce outra. Não vale a pena termos esse problema. Ai, coitados dos dinossauros. Depois desapareceram os dinossauros, apareceram os ratinhos e cá estamos nós, não é? Portanto, não há nada de grave. Agora, é verdade que há essa questão, por exemplo, da caducidade. Se o governo tivesse aceitado negociar isso, se calhar talvez tivesse feito uma grande diferença, porque é uma questão que é um grande ponto de honra das organizações como a CGTP e até a própria UGT não vê com bons olhos essa, tanto quanto eu percebo, se vêem com bons olhos, então ainda estão pior do que o que eu pensava, não é? Essa questão do fim da caducidade. Mas, portanto, há dificuldades que se puseram e pronto, agora vai-se clarificar tudo. Se nenhum partido tiver uma maioria absoluta, com que eu embirro solenemente, eu acho que os piores momentos em que Portugal tem sido mais, de forma mais deficitária, governado de uma forma mais deficiente, este é que é o termo, tem sido em maiorias absolutas. As maiorias absolutas dão aos detentores delas uma arrogância e uma convicção de que o voto dá razão. E o voto não dá razão. O voto é só um método matemático para escolher quem manda. Ou quem decide, ou quem governa, ou quem está à frente, como se entenda. Mas não dá razão a ninguém. Pode-se ter uma maioria absoluta esmagadora e fazer e dizer tolices autênticas, não é? E pode-se ter uma grande minoria, uma pequenina minoria e ter-se absoluta razão. Portanto, não há umas barafundas para fundas no nosso sistema. De qualquer maneira, eu tinha gostado de ver a discussão na especialidade. Gostava de ver no concreto em que é que havia diferenças, etc. Mas pronto, o Parlamento não existe para o meu prazer, não é? Portanto, assisti.
Já não chegou lá. Não teve pernas para chegar lá.
Pronto, paciência. Vamos em frente. O nosso país já provou que consegue estar em democracia com tranquilidade, sem por causa disso se desmoronar. E é isso que temos que... Agora, há uma ou duas coisas que, de facto, no discurso final, e foi principalmente dirigido ao Bloco de Esquerda, mas genericamente, o Primeiro-Ministro referiu como se tendo sido óbvio à aprovação do orçamento, mas que eram matérias que não se continham no orçamento, não tinham expressão no orçamento, e, de facto, por parte desta oposição temporária, Não houve uma explicação cabal. Portanto, as razões verdadeiras para o voto contra daqueles que eram elementos de apoio ao governo não estão claras. Para mim, não estão claras. Não foram enunciadas de forma clara. Porque não se chumbou o orçamento, porque há uma outra lei que não passou ainda e sequer que passe. Não sei, mas pronto. O assunto está feito. Está arrumado. Agora, o que me está a preocupar, para além disto do nosso orçamento, é o aumento de tensão no Canal da Mancha. Ah, sim, em que na Inglaterra temos um outro assunto, talvez interessante. Temos um primeiro-ministro, enfim, que é uma pessoa que não é da qualidade mais afinada, não é? Digamos assim, enquanto... Apesar da esmeradíssima educação, é uma pessoa que tem uma forma de gerir o país um pouco errática. Mas isso é a minha opinião. Não é? E que neste momento está à procura de situações de conflito para um pouco disfarçar as inadequações nos processos negociais, etc. Ainda há tempos ouvi uma entrevista extensíssima com o Sr. Michel Barnier, o negociador da União Europeia, em que ele explicava, o antigo negociador, agora não há nada a ser negociado, em que explicava os detalhes todos em que a Inglaterra se tinha comprometido, o Reino Unido se tinha comprometido, e depois todas as falhanças e os não cumprimentos que havia agora. E que agora se prendem com licenças de pesca, enfim, e uma série de questões ligadas à integridade do mercado único na questão da Irlanda do Norte, não é? Portanto, a estratégia deve ter sido, a gente agora diz que sim, pois assim não faz nada para ver se consegue empurrar noutra direção. E, basicamente, estes são
ou a defesa dos interesses do seu país, não é? Que é uma coisa que...
Não sei, quer dizer... Quando
é uma coisa que... Quem vive de cócoras não está muito habituado, não é?
Claro, mas já viu, eu não sei como é que se consegue defender bem os interesses do país quando se usa uma linguagem absolutamente demagógica e violenta contra os estrangeiros e de um momento para o outro nos esquecemos de que os condutores de caminhão que levam a comida para os supermercados eram todos do leste europeu. Quer dizer, e de repente o país fica a ter que usar o exército, como se fosse uma situação de guerra, para elevar as alfaces ao Waitrose e ao Sainsbury's e tal, e ao Marks & Spencer. É um bocado esquisito. Não é? É uma falta de... Mas é uma falha esquisita e estranha na Inglaterra, porque nós temos todos, o Pinho tem, eu tenho, também e que conheci bem o país, de ser um povo e um país organizado, que sabe o que tem, o que é e onde é que está e como é que funciona e como é que sabe fazer. E de repente, no meio do entusiasmo de se libertar da Europa, não é? Esquecem-se de que 3/4 dos camionistas não são ingleses. É uma coisa um pouco estranha.
Talvez não fosse má ideia ouvir, fazer aqui uma pausa, digamos, e ouvir a música que o António Pinho escolheu para o programa de hoje.
Hoje temos aqui um condicionalismo, que eu depois vou ter que continuar a ouvir aqui a música e a apresentação do Rocha Carneiro já em andamento, não à velocidade do ministro Cabrita, porque não tenho imunidade, não é? Portanto, E no meio disto tudo há coisas notáveis, não é? Quer dizer, o ministro Cabrita, por exemplo, chegou ao fim da legislatura. Não é? Portanto, algo que ninguém... Eu até aqui o meu tema musical não era dedicado a ele, mas até pode também aproveitar a dedicatória, não é? Já que até o Sr. Presidente da República... De facto, isto depois já de se fazer o histórico, não é? O Sr. Presidente da República começou por elogiar o ministro Cabrita, não é? Portanto, isto podia já indiciar qualquer coisa. Há aquelas pessoas que põem logo os sintomas e tal. Mas podia ser um caso desses. Enfim, quer dizer, é uma nota aqui solta, não é? Uma nota solta que, ainda para encerrar aí este assunto que estávamos a falar, quer dizer, esta ideia do leilão público que tivemos, não é? Quer dizer, o leilão, isto foi um orçamento negociado em leilão, não é? Portanto, se houvesse, na verdade, o tal entendimento, enfim, o Roger Cana falava aqui na especialidade, normalmente deixam-se para a especialidade umas migalhas simbólicas, etc., o tal melhorar na especialidade. Ok, demos a oportunidade, mas agora, eu acho que a especialidade até é para isso mesmo que existe, não é? Portanto, damos agora aqui aquilo que prometemos. Mas só uma nota, eu ouvi aqui nas notícias da Renascença, aqui através da Terra Nova, mesmo quando já estávamos aqui nos nossos estúdios caseiros, hoje o meu nem é caseiro, estou deslocado, mas esta tentativa não, aparentemente agendamento da aprovação da eutanásia, não é? Quer dizer, no momento em que não há orçamento, vai haver eleições, aparentemente, quer dizer, fazer-se da aprovação da eutanásia assim na calada da noite, portanto, se calhar vai ser como aqueles finais de legislatura, ou de sessão legislativa, antes de férias, que se aprovam, há um guião de votações, e aí é que é mesmo de cruz, não é? Quer dizer, e pronto, empurrar a eutanásia para aqui é de facto uma coisa extraordinária. É aquela coisa do agora ou nunca, nunca se sabe o que pode acontecer e depois ainda vai que não passa, então segue já. É de facto preocupante. A música que eu trago, de facto, como diz o Zé Napá 2000, que não trouxe aqui, mas não é dedicado a ninguém em particular. Mas pode ser dedicada, eu acho que é dedicada a todos estes políticos que agora, não é? Nós temos o Dr. Costa, não é? Que vai para eleições, enfim, cheio de confiança, como é seu timbre, e se calhar foi esse excesso de confiança que o conduziu a esta situação, cheio de confiança, temos o Dr. Rui Rio, não é? Que, enfim, sabe ainda se vai haver congresso, não vai? Aparentemente sim, não é? Porque o Dr. Rui Rio é um homem corajoso e picado, não é? Que ninguém o pique, porque ele agora está picado. Temos o Bloco de Esquerda e o PCP, que de facto, como diz aquela velha anedota, não é? Para quem não tem asas, estão de facto a voar fortemente, não é? Quer dizer, tendo em conta os últimos resultados, é um ato de confiança, não é? Portanto, lá como o papagaio, não é? Que para saltar do avião dizia para quem não tem asas mandava umas bocas, não é? E de facto são dois partidos que estão fortíssimos, com muita autoconfiança. Mas claro, chega, a Iniciativa Liberal, não é? Já não vou por aí, mas o CDS, não é? O líder do CDS, aparentemente, o CDS tem um líder, as pessoas sabem, formalmente todos os partidos têm um secretário-geral ou um presidente, o CDS também tem. E então o CDS está, o líder do CDS aparentemente está a pensar, a adiar o Congresso e tal, porque assim é um bocado como a lei da eutanásia, não é? Na 25ª hora, pois aconteça o que acontecer, somos nós que cá estamos, não é? Eu espero que isso não se confirme, espero mesmo que não se confirme, mas então trouxe aqui a música, um tema do Elton John, que eu gosto bastante, que é o I'm Still Standing, não é? Portanto, eu ainda estou de pé, não é? Quer dizer, e o tema, as pessoas ouçam com atenção e depois podem... Enfim, às vezes é mais rápido, mas quem puder pesquisar depois a letra, mas fala de uma traição amorosa, não é? Quer dizer, e que, tipo, fui traído, não é? Mas ainda cá estou, não é? Portanto, isto aplica-se, de facto, não é? Eu tenho aqui a versão portuguesa, ainda estou de pé, você vai acabar com os destroços que se escondem atrás da máscara que usa, que é uma coisa muito, muito atual, não é? Pensou que este idiota nunca ia conseguir, olhe para mim, estou de volta outra vez, e tal... já por nós aqui, se você quer saber enquanto eu estou de pé, você desapareceu. Portanto, esta música vai aqui encaixar uma série de pode-se aqui adaptar a uma série de políticos. Vamos ver depois no final, não é? Quem é que é o Elton John, não é? Quem é que continua de pé e quem é que é o seu amor para quem ele fala, que, não é? Diz aqui que estou melhor do que nunca, sou um verdadeiro sobrevivente, pareço um garotinho. Espero que não seja o garotinho a coisa, mas pronto, depois ainda estou de pé, juntando os pedaços da minha vida sem você na minha mente. Portanto, isto aqui tem muito a ver com esta, com todas estas, todos estes arrufos, não é? Uns de namorados, outros de não sei de quê, mas pronto, agora que aconteceram, e portanto aqui fica o I'm Still Standing para ver quem é que vai continuar de pé. Nós temos, em Portugal, temos aquela coisa do Zé sempre em pé, não é? Portanto, vamos ver quem é que é aqui o Zé sempre em pé. E vamos a isso. Aqui fica o Elton John, um clássico.
Muito bem.
Ainda por cima, esta é uma versão daquelas galas dos príncipes, Príncipe Trust, que tem o Eric Clapton na guitarra, o Phil Collins na bateria, aqueles clássicos, não é? Como se fuma dizendo, é juntam em palco mais qualidade que aquela que existe hoje em dia na música toda, portanto, é uma dessas edições especiais, digamos assim. E aqui fica o Elton John, em excelente companhia, como nós, aqui convosco em casa. Muito obrigado.
Obrigado, António Pinho. Extraordinariamente vai ausentar-se hoje e, portanto, dá-se ao luxo de ir ouvir a música que escolheu no carro. Não é para todos. Portanto, nós...
Se não for no carro, já me estou a atrasar.
É muito verdade. Muito bem. Rocha Carneiro, atenção, não esqueça, vai ter que ter 10 minutos de tempo de antena daqui a bocadinho. Portanto, vamos avançar para esta proposta do António Pinho na reta final do programa Falar Claro na Terra Nova. Sir Elton John, a escolha do António Pinho, Manuel Rocha Carneiro, ficámos órfãos do nosso António Pinho. Mas pronto, foi só, é só por 10 minutinhos. É, muito bem.
Não, é o tempo que houver, não é? Mas, na verdade, temos aqui um tema que é interessante, que é, na semana passada, tivemos o centenário do nascimento do Jorge Brassens. Já algumas músicas aqui apresentei, é um grande cantautor e poeta francês, falecido em 1981 e, portanto, nasceu a 22 de outubro de 1921. Tem um início de carreira um pouco controverso, era um estudante não muito aplicado, juntava-se com os amigos para fazer as suas pequenas patifarias, algumas perseguidos pela polícia, enfim, aquilo que a juventude às vezes com um pouco siso ia fazendo naquele tempo e hoje também fará com certeza. O que acontece é que, a dada altura, há um professor já no liceu que, vendo que ele era tão aluno, consegue notar que tinha uma capacidade especial para escrever poesia, para encontrar a palavra certa, para ser criativo, e esse senhor, Alphonse Bonafé, vai levá-lo e marcá-lo para o resto da vida. O Brassens morreu muito novo, é um senhor que morreu com os seus 60 anos, mas toda a vida, quando acabava uma letra de uma canção, ou fazia uma canção, ele próprio é que contou isto, pensava sempre assim: será que o senhor Bonafé ia gostar desta letra? Ou ia gostar desta canção? Ou ia achá-la bonita? Portanto, aquele professor transformou-se numa inspiração para Jorge Brassens. É claro que eu não posso aqui na rádio passar todas as canções que ele escreveu, porque algumas são de uma, vamos chamar-lhe, irreverência tão forte que não se prestam aos ouvidos mais delicados. De qualquer maneira, ele conseguia conjugar isso com musicar poemas dos maiores escritores, não só seus contemporâneos, como clássicos franceses, como o François Villon, o Victor Hugo, etc. E, portanto, aliás, tem uma famosa canção com uma letra do Louis Aragon, que se chama Não Há Amor Feliz, e é uma letra espantosa. Tem do François Villon a balada das damas dos tempos antigos. Enfim, uma série de músicas que a pouco e pouco o tornaram no grande cantautor da canção francesa, considerado por toda a gente, de tal maneira que em 1960 e poucos, não sei, 65 por aí, não, 67, recebeu o grande prémio de poesia da Academia Francesa. Ou seja, não era só um cantor nem um escritor de letras para canções, transformou-se num grande poeta. Portanto, isto ajuda-nos a saber e a reafirmar que nem sempre o que começa mal acaba mal. É preciso a perseverança, é preciso ter esperança nas pessoas, é preciso apostar nas pessoas e ajudá-las mesmo quando elas parece que não vão a lado nenhum. Porque o ser humano é isto mesmo, é surpreendente. O ser humano surpreende-nos. Cada criança que entra numa escola é uma promessa de futuro brilhante. E é assim que se tem que pensar, não é? Eu tinha escolhido, de uma certa forma, uma das canções mais longas que ele escreveu, porque pensei, muito interessante, engraçadíssima, acho que eu vou dizer-vos a letra, porque vale a pena ir à procura. Ele, da altura, fez uma pequena brincadeira, só que a canção dura 7 minutos, e eu achei que, de hoje em dia, no século XXI, já ninguém tem a capacidade ou que tem vontade de ouvir uma canção embalada durante 7 minutos e 15 segundos, ou lá o que é. E que se chama Súplica para ser enterrado na praia de Sète. Sète é a terra onde ele nasceu, no sul de França, nas margens do Mediterrâneo.
Sim, uma região francesa.
Basta dizer, para vos dar uma ideia do humor da canção, que é extremamente interessante, é dizer que enterrado na praia vai ficar melhor do que os que estão no enterrados em locais mais prestigiosos, não é? Em grandes mausoléus, etc. Porque na praia vão todos pensar que felizardo vai passar a morte em férias. Vai passar a morte em férias. Portanto, essa era a primeira canção que eu escolhi, o Suplico por Tanto Errei à Plage de Sete, mas não era demasiado longa e, portanto, escolhi outra que é um verdadeiro hino ao que é a amizade, ao companheirismo, aos amigos, que se chama Les Copains d'Abord. Serviu de tema musical para um grande filme também do meio dos anos 60 do Yves Robert, que é um extraordinário realizador francês de comédia. E, portanto, este Copains d'Abord foi exatamente a música que eu escolhi, acerca da amizade incondicional que se tem em relação aos verdadeiros amigos, aqueles que estão sempre connosco e que mesmo quando partem continuamos a dar-lhes pela falta ali ao nosso lado. Portanto, é uma grande descrição da amizade na sua forma mais bonita e, portanto, deixo-vos com esta comemoração do centenário do nascimento do Georges Brassens. Eu sei que o francês de hoje em dia não é uma língua muito, muito popular ou muito conhecida. De qualquer maneira, vale muito a pena ir ouvir e, indo ouvir, ir à procura na net pelas letras, procurar as letras, e quando mais não seja uma tradução do Google, e descobrir estas outras ideias que outros tiveram de outra língua que não é agora hegemónica, mas que já foi uma grande língua de cultura, não é? Que é o francês. E, portanto, desejo-vos a todos muito, muito boa noite e boa continuação.
Obrigado, Rocha Carneiro. E aproveitando uma mensagem de um ouvinte nosso, Vieira da Silva, que diz que hoje, extraordinariamente, não pôde ouvir o programa, fica essa dica. O programa estará disponível em podcast dentro de poucos minutos em www.terranova.pt. Então, ao António Pinho, que está em viagem, penso que ia ouvir-nos, quero desejar-lhe boa viagem, Rocha Carneiro.
Igualmente, boa viagem e não esquecermos, os amigos estão em primeiro lugar.
É verdade. António Pinho, não se distraia na condução. Pronto, ouça esta proposta do Rocha Carneiro. Nós fechamos aqui o programa, agradecendo toda a atenção que nos dispensaram. Voltamos dentro de 15 dias. Então, até lá.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.